Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, como é que você tá?
E aí Felipe, tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Nosso sorteio chegou ao fim.
É um momento histórico, vivemos um momento histórico do podcast.
Nosso primeiro ganhador ou ganhadora aí de sorteio.
Tivemos muitas participações nesse sorteio, pessoas de todo o Brasil participando.
Diria de todo mundo.
De todo mundo também. E, bom, vamos finalmente anunciar quem ganhou esse livro do Tá No Ar. E a gente queria aproveitar também para agradecer novamente ao Alexandre Pimenta.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Alexandre, que, pô, deu esse presentão para a gente sortear para o nosso público. E, bom, sem mais delongas...
Faça as honras aí, Brunão. Quem é nosso ganhador ou ganhadora?
Parado.
Os tambores.
Os tambores, vai entrar na edição, hein?
Vamos ver se vai entrar.
Bom, o vencedor ou vencedora é Eli Ramos.
Aê, Eli!
Eli Ramos, _ Elite, é o nome no Instagram. E parabéns, Eli Ramos. O livro é seu. E, bom, nossa produção vai entrar em contato com essa produção.
Nós dois.
Felipe, vamos entrar em contato pelo Instagram. E pra gente combinar direitinho a entrega. E parabéns, muito obrigado por participar. Obrigado a todo mundo que participou do sorteio.
Obrigado de novo, Alexandre. Parabéns, Eli. Presentão aí de final do ano.
Você achou que não ia ganhar nada de relevante esse ano, né, Eli?
Agora já tá com um livraço aí pra ler.
Aí, bom, legal. Bom, sorteio feito. E, Felipe, me diz aí o que você tem assistido de bom.
Cara, Brunão, eu tô com uma agenda meio corrida ultimamente, eu tô assistindo pouca
cara
coisa.
Cara requisitar. Faz evento, né? Parece lá pra tirar uma foto, que bonezinho.
Eu tenho assistido pouca coisa hoje em dia na Netflix, na NetNow, TV, mas eu tô vendo muita coisa na internet, né? E, cara, eu encontrei uma série na internet que é hilária, que eu já falei pra você antes, e você cagou pra mim.
Porra, que provas são essas que eu caguei, cara?
Eu te mandei mensagem falando, quando eu vi a primeira vez, eu te falei, cara, assiste isso aqui, assiste esses caras.
Cara,
fui perguntar pra você depois, você nem sabia do que eu tava falando.
Em minha defesa, eu tava num casamento, tava bebendo, você mandou mensagem, e aí realmente eu tava meio disperso, assim, né? Mas eu não caguei, cara, eu não costumo cagar pra dicas de amigos sobre entretenimento.
Não, verdade.
Eu tinha registrado isso, mas desculpa se pareceu isso.
Vou tentar te vender agora, vamos ver se você não vai cagar pra mim.
Me dê argumentos.
Cara, é uma sériezinha de alguns... Eles têm 8 episódios na primeira temporada e agora eles estrearam a segunda temporada agora. É, tem 2 episódios, que é uma série que você vai se amarrar. Eles falam sobre cultura pop, filme, série. É, tem episódio de Star Wars, tem episódio de Stranger Things, tem episódio de Harry Potter, que é hilário, que na verdade é do Animais Fantásticos e Onde Habitam, que eles falam que é o filme do Harry Potter sem o Harry Potter. Só que os caras, eles são... Os personagens são motoristas de van.
Eita!
E aí são os caras que são real, eles parecem muito motorista de van, com toda aquela lógica do motorista de van que acha que tá certo, que tá cagando pras coisas e comentando cultura pop.
São motoristas de van comentando sobre cultura pop, é isso?
Exatamente, é como se fosse uma mesa redonda, como se fosse uma mesa redonda de cultura pop sendo apresentada por motoristas de van. Cara, é uma coisa sensacional. Eu rio de chorar nos episódios. Eu já vi várias vezes alguns. Eu acho demais, cara. E, pô, é um programa que eu fui depois dar uma pesquisada. É um programa que é super roteirizado.
Ah, é?
É, os caras... Porque você assistindo, parece que é um show meio de improviso. Parece que eles têm os personagens muito na mão e vão lá improvisar. Mas não, é um programa super roteirizado. Tem um cara que tá por trás do programa, faz o Larica Total, que é o Caíto. Ele faz também o Lady Night e tal. E aí eles escrevem tudo que eles falam. Tem até uma sessão de extras de piadas que não fizeram corte. E, cara, é hilário. Eles têm um tempo de piada entre eles que parece realmente que eles estão improvisando. E você chora de rir, cara. Vale muito a pena,
Boa,
Bruno.
Cara. Tá aí uma dica fora da caixa, hein?
Confia em mim. Vê se você assiste dessa vez. Agora falando no programa, você não tem mais essa sua desculpinha.
Pô, cara, você me convenceu. Tô super convencido, assim. É, agora sim, se o pessoal não gostar, tá na sua mão, né?
Beleza. Fica a indicação aqui e aí
eu lavo
depois
as
cobrem
mãos.
De mim.
Se o pessoal não gostar, eu lavo as minhas mãos. Não tinha nada a ver com isso.
Podem mandar e-mail pra primeirotratamentopodcast@gmail.com.
Aliás, vou reforçar, né? Temos esse e-mail pra quem quiser falar com a gente, né?
Pode reclamar da indicação, pode dar sugestão de pauta, de pessoas para a gente entrevistar. E por falar em pessoas para a gente entrevistar, vamos falar do nosso programa aí de hoje, né? Conta aí, quem é o nosso convidado?
Nosso convidado de hoje é o Bruno Cotti. Bruno Cotti, para quem não sabe, ele é roteirista, ele é ator, é diretor, faz teatro também.
Atualmente em Malhação, ele tá, é professor nessa temporada aí de Malhação.
Ele é um astro de Malhação no momento. É. E ele fez um filme que ele escreveu, dirigiu e atuou, produziu também, chamado El Mate, que eu vi no Festival de Gramado do ano passado, que é um filme, uma coprodução com a Argentina, que é um filme super legal, um filme super autoral, uma comédia meio tarantinesca, assim, sabe, meio... meio uma estética meio trash, assim, muito autoral, muito original.
Muito diferente do que a gente costuma ver, né, aqui.
Total. Eu fiquei muito impressionado na época, assim. E é um filme que eu acho que pouca gente conhece, né? Ele não sei se ele circulou tanto no cinema. E é um filme muito legal. É, com um diálogo muito legal, assim, com um roteiro super divertido. E também o Bruno fez uma série também, um talk show antes no Canal Brasil, chamado No Divã do Dr. Kurtzman, né?
Cara, que hilário. É, pô, dá pra ver aí no NetNow, é muito engraçado. E ele fez o próprio El Mate com a galera que ele fez uma série.
É, a mesma galera, isso. É. É um talk show muito legal, assim, é um talk show meio surrealista, né?
Totalmente.
É. Então, assim, eu acho demais, eu não conhecia esse talk show. É, antes do programa, né, a gente foi estudar, né, pra conversar com o cara e realmente eu me impressionei também com esse formato.
Pô, mesma coisa, eu fui procurar por conta do primeiro tratamento e aí, cara, maratonei os episódios, muito engraçado, muito legal, e o papo com o Bruno foi muito interessante, que ele produziu as coisas de uma maneira bem... mão na massa, né?
Isso.
E, pô, foi muito legal conversar com esse roteirista aí. Vamos escutar essa conversa de hoje.
Conta pra gente um pouco de como você começou, como você se tornou roteirista, como é que foi a sua experiência do começo mesmo.
Então, eu sou formado como ator, trabalho como ator desde os 19 anos, desde 2003. E aí, cara, eu sentia, enfim, na minha pesquisa teatral, né, a formação de teatro, a formação da Escola de Artes Cênicas, ela é basicamente uma formação teatral. A gente não tem uma formação para atores de audiovisual. Então, eu comecei a pesquisar dramaturgias e dramaturgos que tivessem uma conexão com o cinema, que tivessem vindo da escola teatral, mas que depois do teatro começaram a escrever para cinema. Então, pô, caí em David Mamet, caí no Jean-Claude Carrière, fui caindo em alguns dramaturgos que também escreviam para roteiro, fui vendo adaptações de roteiro de grandes tragédias gregas que foram feitas em cinema, e esse assunto, esse mix de mídia, cara, começou a me interessar bastante. Eu segui na minha carreira de ator e sempre na pesquisa do audiovisual e sempre numa pesquisa muito também autodidata. Porque, como eu falei para você, é muito engraçado, cara, mas embora tenha uma conexão muito grande, o teatro e o audiovisual, não necessariamente eles conversam. Mesmo os públicos, cara, são públicos totalmente diferentes. Quem vai no teatro dificilmente vai ao cinema. É engraçado essa relação, assim. O teatro, ele ainda está num lugar um pouco menos democratizado, eu sinto. Embora... seja algo grego, né? Algo que venha do berço da Grécia e algo que tenha muito a ver com a ideia de democracia. Mas, enfim, ele acabou não se desenvolvendo, não se massificando tanto, principalmente nos dias de hoje, é raro ir ao teatro. E aí, cara, eu comecei a escrever para teatro, Eu trabalhei numa companhia de teatro chamada Manufatura Suspeita, em São Paulo, onde a gente discutia temas, escolhia falar de determinados temas e cada um dos atores escrevia o próprio texto. Então, a gente não tinha um dramaturgo fixo. Nós éramos os nossos próprios dramaturgos. Então, era uma forma da gente ter uma conexão maior e uma apropriação maior do que estava fazendo e trabalhando. A gente colocava a nossa própria opinião e a gente deixava de ser somente intérprete. Uhum. Nós não éramos somente intérpretes de alguém, a gente era também dramaturgo, né, que é um derivado do dramaturgo, que é alguém que pega um tema e trabalha em cima desse tema, ou então pega um texto fixo que já existe e transforma ele. E eu comecei a trabalhar nessa frequência, trabalhei com essa companhia 6 anos. Uhum. A gente fez algumas peças lá em São Paulo nessa pegada e, paralelamente, eu sempre estudando cinema. Eu fiz no total, acho que umas, se não me engano, 15 peças de teatro. No teatro trabalhei como ator, assistente de direção, diretor e fiz um pouquinho das outras coisas também. Numa companhia de teatro você tem que gerir ela, então todo mundo faz um pouquinho de tudo. Uhum. E aí em 2004... junto com um amigo dessa mesma companhia, o Matheus Parisi, que hoje ele se dedica somente ao cinema. O Matheus é um cara incrível, tem um trabalho muito bacana também. Enfim, ele estava morando em Nova York, estudando cinema, ele voltou e falou, cara, tô a fim de criar um conteúdo audiovisual sobre um psicanalista que seja meio charlatão, que seja um híbrido assim, de programa de entrevistas com sessão de terapia. E aí ele veio com a ideia, a gente sentou e começou a pensar nesse formato juntos. Algo que poderia ter uma pegada meio nonsense, meio surrealista. E aí dialogava com o teatro, com aquilo que a gente já fazia, mas, ao mesmo tempo, também flertava muito com esses recursos do audiovisual que só podem existir no audiovisual, que são cortes, jump cuts, são, enfim, de trazer uma outra linguagem, mas quase dadaísta, assim, para o audiovisual. E aí a gente criou esse programa chamado No Divã do Dr. Kurtzman, que é um programa do Canal Brasil, que ficou no ar de 2014 até 2016. Uhum. A gente fizemos 3 temporadas dele e a gente criou esse híbrido de ficção e realidade. Então, era um falso programa de entrevistas. Ele tinha um quê entre Borat e Zelig, assim...
Tá.
Não sei se vocês chegaram a ver esse programa.
Pô, eu maratonei o programa, muito bom.
Ah, cara, você já viu? Maneiro, cara.
Pô, fiquei vendo o dia inteiro.
Eu também, eu confesso, cara, que também não conhecia. E aí a gente pesquisando, fazendo nosso dever de casa, pesquisando entrevistado, a gente foi atrás. Bem legal mesmo.
Cara, é uma onda. A gente trabalha, enfim, num conceito muito próximo do que a gente já fazia no teatro. A gente só... tentou adequar para a televisão num sistema em que tipo, o devir pudesse acontecer. Então, a gente construía uma base de roteiro, uma base firme de roteiro, mas, em compensação, a gente deixava essa brecha tanto para o apresentador, que é o ator argentino Fábio Markoff, que depois fez o filme comigo, uhum, e para o convidado, a gente deixava uma brecha para que os dois pudessem jogar entre eles também. Então, eu me lembro que eu falava para os convidados, falava assim, olha, você responde o que você quiser. Você pode responder a realidade ou você pode criar uma ficção também sobre si.
Mas vamos, o entrevistado, ele sabia, ele tinha ideia das perguntas, ele tinha alguma sugestão. Eu fiquei muito na dúvida disso, o quanto ele é totalmente roteirizado e o quanto, principalmente dos convidados, as respostas eram... fictícias ou realidade, mas assim, o quanto que principalmente o entrevistado sabia?
O entrevistado não sabia de quase nada. Eu fazia uma pesquisa sobre a vida dele e conduzia ele. Eu sabia as respostas que ele daria, uhum, porque eu já tinha pesquisado ele. Então, eu jogava com a resposta dele. Mas, ao mesmo tempo, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Pegava, o doutor contava uma história da vida do nosso convidado e contava como se fosse da vida dele. E aí o cara falou, não, peraí, eu vivi isso. Ele falou, não, peraí, você é filho de tal? E aí começava, e aí rolava a possibilidade do doutor ter namorado a mãe do cara, sabe?
Uhum.
A gente manipulava esse tempo e espaço como se, de alguma forma, eles já tivessem se cruzado na vida. E o doutor se cruzava, cruzava com os convidados, mas também cruzava com outras pessoas no tempo e espaço. Ele era amigo do Borges, ele era amigo do Cortázar, ele tinha...
John Lennon.
John Lennon, Nietzsche, não necessariamente tenha que ser nesse tempo e espaço, né? Às vezes Nietzsche, era uma loucura, era totalmente... A gente abriu mão da realidade, a gente foi para a convenção com muita força, e é muito engraçado, porque eu descobri uma coisa muito louca, que é quanto mais você declara a mentira... Mais verdade parece, cara. Hoje em dia, essa geração Photoshop, a única coisa que eles querem é enganar a pessoa e parecer de verdade. Quanto mais perfeito a coisa é, mais mentira parece.
Verdade.
Quanto mais você tenta enganar certinho, criar... mais mentira parece. Quando você abre mão... dessa brincadeira, desse recurso, e vai para as cabeças, cara. A gente tem umas montagens que eu mesmo fazia, umas montagens toscas, assim, com a cabeça do Kurtzman maior do que o corpo. E a galera pirava, a galera curtia muito, porque estava aberta a convenção. Você isso também é uma outra coisa que eu descobri, que era a diferença entre o mágico e o mentiroso. Né? O mentiroso, ele mente para você e você não sabe. O mágico mente para você e você sabe. Então a relação é totalmente diferente. E aí os convidados, cara, rolava uma parada bizarra, que era os convidados se abriam muito, eles falavam mais a verdade do que nos programas de entrevista normais.
Que maneiro.
Ah, total. Você dá pra perceber, a galera fica muito à vontade ali, né?
É, porque, cara, desarma, quem é o protagonista? Né? Não, desarma total, porque o protagonista deixa de ser o convidado pra ser o apresentador.
É.
Então, cara, você tirou aquele peso do convidado, né? Da opinião dele, porque a gente brinca, a gente tem muito humor, mas ao mesmo tempo a gente tem perguntas muito sérias, assim.
Uhum.
A gente tinha perguntas muito sérias, né? A gente recebia...
Tem uma coisa existencial, né? Tem uma coisa existencial.
Super existencial, super existencial. A gente recebeu o Vladimir Safatli, a gente recebeu filósofos, políticos. E é essa brincadeira do humor nonsense para uma pergunta existencial... Era esse gapzinho que pegava as pessoas no contrapé e que dava uma riqueza de timing, dava uma riqueza de você ver. Porque na televisão a gente não vê ninguém pensando.
Uhum. E, pô,
o espaço para pensar.
Foi hilário também, e chamando ele de Laércio. Tinha um determinado ponto algumas perguntas que até falavam assim: caramba, que bizarro, o que está acontecendo?
Mas era para ser bizarro, cara. Era para ser bizarro, era para ser isso mesmo. A gente se divertia muito fazendo, cara, era muito legal. Bom, nós somos muito amigos os três, tá? Eu, o Matheus, que dirigiu e escreveu comigo, e o Fábio, que é o argentino. Então, o nosso processo ali era muito fluido, assim. E os convidados gostavam muito, tanto é que a gente acabava as gravações e eles ficavam lá, não queriam ir embora, fazia comida, a gente abria cerveja, fazia churrasco, fazia parrilha, fazia tudo.
Ô Bruno,
e aí, opa,
uma dúvida, voltando um pouco, quando você falou que você começou a estudar, principalmente para esse lado de audiovisual, você já começou a estudar porque você tinha intenção de escrever para audiovisual ou mais por conta dessa parte de atuação, porque você queria atuar e achava que só a formação de teatro não estava servindo também para audiovisual? Você sempre teve essa intenção de escrever e aí o Kurtzman nasceu depois disso?
Eu sempre tive a intenção de escrever. Eu nunca separei muito na minha cabeça os veículos.
Uhum.
Eu sempre enxerguei ou o cinema, ou o teatro, ou as artes visuais como meio. E o fim é a relação, estabelecer a relação. Então, eu queria entender dos meios e usar dos meios para estabelecer algum tipo de relação com o ser humano. Então, cara, eu já tinha interesse em escrever, eu sempre escrevi, desde pequeno, desde moleque, eu sempre escrevi, sempre tive interesse em dirigir, escrever e atuar, mas eu nunca pensei, na verdade, eu nunca pensei muito, cara, eu só fazia, assim, era meio que uma necessidade, sabe?
Uhum.
É, eu, claro, que me ajudava muito escrever para entender uma cena. O ponto de vista do ator para o texto e do roteirista para o texto, eles divergem muito.
Uhum.
Então, quando eu comecei a entender um pouco mais de roteiro, pô, eu comecei a ter um poder de interpretação de texto muito maior. E a interpretação de texto, basicamente, é o trabalho do ator. Embora, e é muito louco falar isso, embora alguns atores não tenham compreendido isso ainda. Ainda não perceberam que o texto, ele é a base daquilo que você está fazendo. E quanto mais você entende de interpretação de texto, de gramática, de etimologia, quanto mais você se apropria da palavra, quanto mais você consegue usar da palavra que está escrita para criar uma atmosfera, mais fiel você é à história que está sendo proposta. Então, era isso. Eu não tinha muita separação na cabeça, não. Mas eu queria escrever, sempre quis escrever. Eu escrevia crônicas. Eu era um adolescente que escrevia peças, escrevia filmes curtas. Tudo era uma bosta, eu acho. Eu vou pegar umas coisas que eu escrevia velhas assim para reler, sabe?
Mas ela tinha uma... Que temática que costumava ter essas coisas?
Ah, cara, aí a gente entra também num outro lugar, né? Que eu passeio por todos os gêneros. Eu passeio por todos os gêneros. Eu tenho coisas, tenho romances, tenho coisas melancólicas, tenho humor. Eu basicamente flerto com o romance, com a melancolia e com o humor dentro da melancolia.
É.
Com essa coisa de rir de si mesmo, assim, da frustração e da condição humana. Mas eu não peso sobre ela, eu tento dar risada dela, mas eu assumo a existência dela.
E você permaneceu autodidata? Você continuou estudando assim por você mesmo, procurando autores, etc? Ou você foi procurar também uma formação em roteiro?
Não, eu não tenho nenhuma formação de roteiro. Eu tenho grandes roteiristas que são meus parceiros e que, com o passar do tempo, eu comecei a trocar roteiros com eles.
Uhum.
Tem um grande parceiro meu, que é o Mark Bechar, que é um roteirista americano que vive em São Paulo, que depois, se vocês quiserem, eu passo o contato dele para vocês trocarem uma ideia com ele, porque o cara é foda.
É legal.
Enfim, ele é um cara que trabalhou em alto nível na Sony, fora e tudo, e eu troquei muita coisa com ele no começo. E, ao mesmo tempo, cara, eu também me permito... Eu não tenho muito orgulho de falar disso, mas eu acho que é um pouco que é o meu diferencial, assim, que eu mantenho uma certa ignorância em algumas coisas.
Uhum.
Porque quando eu mantenho uma certa ignorância, eu acho que eu ainda consigo ter um traço de individualidade.
Dá uma liberdade, né?
Dá uma liberdade, porque, cara, porque senão é muito difícil você subverter algumas fórmulas. Pelo menos para mim, é muito difícil. Depois que você começa a compreender algumas fórmulas, né, você vai, vamos trabalhar nesse beat aqui, né? Vamos, tem uma aqui, tem fulano, tem esse. Parece que as gerações de 5 a cada 5, 10 anos, elas detêm uma linguagem muito específica e muito, muito, muito... ela é muito, deixa eu pensar uma palavra boa para isso, formatada.
Uhum.
Do que é um trabalho de roteiro. Então, eu gosto muito de pensar o roteiro, né? Claro, existe um padrão, né? Existe um padrão de sequência de filme, de narrativa, que eu costumo seguir, que é um padrão que eu me identifico, mas eu gosto de manter essa certa ignorância, assim, de não trabalhar baseado em outros roteiristas ou, enfim, em outras escolas. Mas tô aberto. De repente, daqui a um tempo, eu vou lá e me profissionalizo num curso de roteiro também. Eu gosto.
Uhum. E o seu processo? Falando agora de processo, né? Que a gente já entrou nesse assunto. Como é que surgem as suas ideias? Você costuma anotar elas na hora? Como é que trabalha?
Eu escrevo muito. Eu trabalho muito, de verdade, e não é uma escolha. E adoraria que fosse uma escolha, assim, mas quando eu me percebo, eu tô trabalhando. E aí, cara, eu tô começando a gravar umas ideias no celular. É, então eu tiro o celular ali e gravo pelo áudio mesmo algumas ideias. Quando eu tô no ônibus, quando eu tô andando na rua, quando eu tô num boteco, tudo...
Por áudio mesmo.
Uhum. Mas eu tô escrevendo o tempo inteiro, cara, em um papel na mala, que eu acho um pedacinho de conta que eu paguei, eu tenho uma ideia, eu escrevo. E aí quando eu chego em casa, eu abro o computador e começo a escrever. Eu escrevo coisas simultâneas.
Uhum.
Eu escrevo três histórias simultâneas, assim. Não necessariamente elas ficam boas, né? Mas é porque, às vezes, cara, eu tô num processo de escrita e no meio de uma história me vem uma outra história. E eu não quero desperdiçar a história anterior. Ah. Eu não quero fundir elas. Eu não quero também transformá-las num Frankenstein muito grande. Então, eu abro uma nova aba e deixo o flow vir, assim. E aí, deixo ali as principais ideias e volto pro texto anterior. É mais ou menos como eu leio também. Eu leio livros simultâneos. Então, eu acho que acaba tendo uma conexão,
você vai,
assim.
Você vai desenvolvendo as ideias paralelamente? Ou você, tipo, você só aponta, faz apontamento de ideias, anota?
Então, depende. Eu já desenvolvi ideias simultâneas, mas é muito do tempo. Então, por exemplo, às vezes eu estou num flow maior de determinado... Eu estou agora trabalhando num filme que é o Rosário, que é o meu próximo filme. Então, agora eu estou trabalhando no Rosário. Porque eu... criei ali, eu desobstruí um gatilho que a história está muito fluida na minha cabeça. Muito, 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 muito. Então, ela começou a vir tipo uma psicografia com Chico Xavier e tal. E aí, cara, mas antes ela estava meio travada e eu estava trabalhando... E aí eu comecei a trabalhar num outro filme, porque o Rosário é um drama de dois atores só também, que se passa na cidade de Rosário, na Argentina. É um filme pesado. Só que, cara, eu não tava conseguindo dar vazão às ideias. Aí eu tinha um argumento chamado Brasa, que é uma comédia. Uhum. E aí, cara, eu percebi que eu tava, naquele momento da minha vida, eu tava fluindo mais na comédia. Então, o Brasa saiu num break que eu dei no Rosário. Então, ele é meio simultâneo, assim. Ele é meio simultâneo.
Mas não é difícil voltar depois para outro projeto?
Ai, cara,
é difícil, né?
É difícil tudo, cara.
É muito, porque eu não conseguiria fazer isso que você faz, assim. Eu também bem impressionado, assim. Não sei se o Filipe.
Cara,
Filipe
eu,
tem
eu,
isso.
Eu tenho, não, eu escrevo mais de uma coisa ao mesmo tempo também. Eu tenho muito disso que o Bruno tem. Eu, hoje em dia eu tô trabalhando em três projetos meio que quase que paralelos.
É, mas eu acho que tem um nível, pra mim, tem até onde você pode ir com esses projetos, né? Tipo, sei lá. Mas, legal, admiro
no meu caso, eles estão em fases bem diferentes. Tem
uma fase
um pouco,
é diferente, né?
E tem um pouco disso de uma hora, um dá uma avançada maior do que o outro. Mas, mesmo assim, tem essa coisa de desligar. E, Bruno, eu também tenho isso de ler livros diferentes ao mesmo tempo. Talvez seja isso que ajude também. Eu leio uns 3, 4 livros diferentes, mais ou menos, ao mesmo tempo. Normalmente, um é de roteiro, que eu até me forço. Mas os outros, assim, sei lá, um policial e um... Eu tô lendo agora Game of Thrones, pra você ter uma noção. Então, assim, tipo, uma fantasia, nada a ver. Então, assim, isso talvez seja... Por isso que também fique mais fácil de fazer isso. E talvez o Bruno não tenha tanta...
É, não, às vezes... com leitura eu também sou assim um pouco, mas... A gente tá falando... Interrompeu a nossa entrevista aqui, Bruno.
Maravilhoso.
Eu acho que até quando a fase é diferente, né? Esse projeto tá na escaleta, esse aqui tá no roteiro,
mais
esse
fácil,
aqui tá na concepção. Isso é mais fácil, né, de fato.
Sim, sim, sim.
Mas quando tem prazo, né? Quando tem prazo, vambora.
É, então, mas é que aí entra essa questão que eu acho que me diferencia de vocês, que é meu trabalho de roteiro, ele ainda é um trabalho... Que eu carrego muito autoral, né? Eu não sou um roteirista, não presto serviço como roteirista. Então, eu tenho essa carga de leveza que os meus amigos roteiristas, que vocês imaginam que vocês têm uma demanda também de entrega, de prazos, de relação com o diretor. Eu nunca, por exemplo, agora eu acabei de escrever uma coisa que não é para mim dirigir.
Uhum.
Né? É uma coisa para um outro diretor. Então não é para que eu possa, não é para que eu dirija, mas na maioria das vezes são trabalhos que eu dirijo. E uhum. aí são trabalhos que eu não tenho captação de recurso ainda, são trabalhos que detêm um outro tempo, e espaço. Né? Mas eu imagino que se em algum momento eu foque somente no roteiro, eu deva criar um workflow diferente para não enlouquecer. Né?
Uhum.
Tem essa história de que o Glauber Rochas ele tinha duas mesas. Né? Ele tinha uma cadeira e em cada canto da sala ele tinha uma mesa com uma máquina de escrever. E parece que ele escrevia duas máquinas ao mesmo tempo, ele só virava a cadeira. mas eu acho que é muito doido, né, cara? O ser humano é muito louco, cara. Isso tudo é uma grande desculpa pra gente não enlouquecer.
Tá.
Entendeu? Isso aí é uma amarração nossa da cabeça do ser humano, da condição humana, cara, para que você possa permanecer consciente, minimamente consciente, em como a gente vive, cara. Porque senão é loucura. Você tem que criar alguma ferramenta, válvula de escape, né?
Criar um sentido, né, pra coisa, né?
Total.
Uma curiosidade. Qual é a sua relação com a Argentina? Porque... nos dois trabalhos eu imaginei que tinha muito por conta do Fábio, né? Mas Sim. O outro agora que você tá falando é o Rosário. Eu não sei se você tá escrevendo com o Fábio ou se não tem nada a ver
sozinho,
com ele.
Sozinho.
E Argentina de novo. Qual é a sua relação com a Argentina?
Cara, eu me identifico muito com a Argentina. Eu tenho uma relação principalmente com a cidade de Buenos Aires, que é um lugar que eu vou há aproximadamente uns 5 anos. Esse ano eu não consegui ir. Mas em todos os outros anos eu fui e permaneci um tempo, mais de um mês, às vezes 2 meses. Cara, é um lugar que eu não sei explicar muito bem por que da minha conexão, mas eu entendo um pouco a viagem da galera e eu me identifico com a viagem da galera de lá.
Então tem algumas companhias...
Total. E é muito doido, porque o meu humor ele funciona muito bem lá. Eu acho que as pessoas me entendem mais lá, se bobear, sabia? Ou então não me entendem e só porque eles são gringos, eu acho que tá tendo um ruído de comunicação e eu acho que tô sendo entendido, sabe? Também pode ser isso, mas seria genial, né? Um filme que o cara acha que todo mundo trata ele bem, todo mundo tá metendo pau nele, cara. Mas, cara, eu gosto da estética, eu gosto muito do teatro argentino, tem companhias de teatro que eu admiro muito e que eu acompanho o trabalho deles, que tem uma escrita muito interessante, muito contemporânea, muito simples. O que a gente vê de resultado de roteiro cinematográfico, ele também se desdobra nos outros meios artísticos de lá. Então, o teatro lá é muito interessante, ele é muito vivo, cara. Ele acontece, ele é contemporâneo, ele é presente. Você tem, mesmo no audiovisual, nas artes visuais, tem uma linguagem, tem uma característica. E tudo isso porque a literatura é muito forte.
Uhum.
Você ainda tem sebos 24 horas. Você passeia pela Avenida Corrientes, 3 horas da manhã, e tem 2, 3 sebos 24 horas. É muito louco você pensar que tem sebo 24 horas, né?
Uhum.
Total.
Tá tendo um sarau às 3 da manhã num sebo. Então você fala, bom, caramba, o pessoal aqui pega pesado.
Deles, a vida cultural deles é muito, muito presente, né? E muito rica.
Porra, muito, cara. Então eu me identifico muito também com a literatura, com a poesia, com o Cortázar. E aí, cara, eu comecei a sacar Buenos Aires, comecei a ir e frequentar e acompanhar os artistas de lá e conhecer alguns artistas de lá. E quando eu conheci o Fábio, eu tenho uma sagacidade com o humor portenho. E o Matheus também. E a gente começou a escrever para o Fábio, e o Fábio começou a pirar nesse diálogo que ele estava tendo com dois brasileiros que conseguiam sacar qual é o humor portenho, que é um humor muito singular. E no programa funcionou muito bem, e no filme o El Mate ele tem uma pegada muito forte de... Ele é muito portenho, o El Mate. Os argentinos que veem o filme falam, cara, isso aqui é um filme portenho, de humor, né? Não de qualidade, porque o El Mate é um filme muito singular na qualidade, é muito questionável, e propositalmente, inclusive. Mas no humor mesmo, no olhar, tem umas coisas meio agressivas, tem umas coisas meio toscas. É uma tosquice mesmo. E aí eu tenho essa identificação, cara.
Legal. Bom, vamos falar do El Mate, então. Agora a gente tá entrando. Cara, eu gostei muito do filme, Felipe também, né? E, cara, a primeira coisa que me chamou a atenção no filme, a produtora ali nos créditos iniciais, filme de vagabundo. Cara, eu achei maravilhoso, assim. Que produtora é essa? Quem são essas pessoas?
E é uma pessoa só, cara. É uma pessoa só. Filmes de Vagabundo é a produtora da Mina Jorge, que ela trabalhava com a gente no Kurtzman. Ela é uma produtora e diretora. No Kurtzman, ela era minha assistente de direção e produtora do programa, produtora executiva. E aí, quando a gente estava filmando a última temporada do Kurtzman, eu trouxe a ideia do filme para ela. E ela falou, então eu tô dentro. E ela abraçou a produção do filme. Então, mas ela é uma guerreira, assim. Ela faz os trabalhos dela, ela produz o trabalho dela e chama filmes de vagabundo. Ela é bem anarquista também.
É tão legal você ver um nome assim de produtora, assim, diferente, assim, sabe? Engraçado.
É, e que fala geralmente sobre o pessoal que... também, né?
E esse conceito, porque rolou tempos atrás aí, né? Enfim, os nossos governantes falaram que os artistas eram vagabundos, né?
Sim, eu entendi como uma resposta, exatamente é isso, né?
Total. Então, vambora, né? O que é vagabundo, né? Todo esse conceito do que é trabalho, da relação que a gente tem com o trabalho em si, da ideia de... Cara, dessa ideia maluca que a gente tem de ser refém do próprio trabalho e ser refém de como as coisas estão organizadas, da ideia de vagabundice. Enfim, eu acho que ela é muito sagaz, a Mina, nesse sentido, assim. E ela é corajosa. Ela é bem corajosa também.
E como surgiu a ideia do filme?
Surgiu, a gente estava fazendo a última temporada do Kurtzman, e aí eu vi a galera ali, sentada, a gente sempre se divertiu muito, sempre brincava muito. E aí, cara, eu tinha uns equipamentos, né? A gente comprou os equipamentos para fazer o programa, e eu tinha equipamentos, poucos equipamentos, cara. Tinha uma 70D, tinha 3 LEDs e um monte de gente muito talentosa lá trabalhando com a gente. E aí eu virei pro Fábio e falei, cara, a gente queria muito atuar juntos em alguma coisa audiovisual. E aí eu falei, cara, vamos fazer um longa? Vamos fazer um filme? Ele falou, vamos, um curto? Eu falei, não, um longa. Ele falou, mas porra, um longa já direto? Eu falei, cara, a gente se fica ruim, a gente só vê a gente. Vamos gastar, vamos perder tempo, vamos fazer, vamos se divertir. E, né, vamos tentar criar um meio de relação profissional onde a ideia e a execução, elas não têm um espaço tão grande de uma para outra. Porque, naquele momento, eu sentia muita necessidade de executar o início da ideia e não aprofundar muito, 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 porque, senão, eu não ia executar. Aí eu ia precisar de uma outra estrutura, eu ia precisar de um outro dinheiro, de um outro recurso, de uma quantidade de tempo diferente. Então, eu tenho vários tipos de projetos, né? Tenho projetos para agora, tenho projetos para daqui a um ano e tenho projetos para daqui a 3 anos. E esses mais a longo prazo, eu já tinha. E eu queria executar um projeto fresco, uma coisa que fosse quase... falar sem pensar, sabe? E aí eu propus que a gente fizesse esse filme, ele topou, a galera que estava trabalhando ali com a gente também topou, e depois de 2 meses a gente começou a rodar, foram 10
dois meses? 2 meses só?
2 meses,
E foi guerrilha, né? Imagina, o financiamento foi uma coisa... Como é que foi? Foi investimento
foi com dinheiro do meu bolso a filmagem. E a pós-produção, o Canal Brasil entrou como coprodutor. Mas foram 10 noites de 8 horas de filmagem. E,
nossa, cara, muito pouco.
Não, assim, pelo fato... Aí é que tá, né, cara? Pelo fato de eu escrever, dirigir e também atuar, as pessoas veem isso como uma certa a audácia, assim. Mas, na verdade, não é audácia não, cara. É porque simplifica muito nesse tipo de projeto para mim. Isso simplifica muito. Eu sei o que vai ser editado. Eu sei o como alcançar, como realizar num curto espaço de tempo. Inclusive, eu sei o take que eu vou utilizar. É muito certeiro o processo.
Entendi.
Tem uma apropriação muito grande. Se fosse um outro diretor, se fosse mais gente na equipe, isso só ia ralentar o projeto. Eu não estou dizendo que eu não trabalho assim, eu também trabalho em formatos grandes. Mas nesse projeto, com essa urgência e com esse tempo...
Ele foi calculado.
Sim, e quanto menor a equipe, menos ruído dá. Uhum. Quanto mais gente você tem no set, mais ruído, mais segmenta, mais fica mais gente. Não, quanto menor a equipe, cara, é um sistema de trabalho horizontalizado. Então, a gente virava ali, dava um corta, nós éramos em 5 na equipe. A gente se juntava, via o take, falava, e aí? 5, é.
Caramba.
Falava, e aí, o que vocês acham? Acho isso. E você? Todo mundo falava. Só que são 5 só. Então, você não tem aquela... dá para você horizontalizar o processo.
Não, é difícil que passar horizontalizar. Tem que passar pelo comitê para chegar...
Não. Todo mundo era produtor ali, né? Todo mundo entrou com um pedaço de produção.
E todo mundo no set ali, né?
Todo mundo no set. Todo mundo é muito louco, né? 5 pessoas, né? Porque a gente sentava, tipo, no banco, dava um corta, sentava no banco... olhava o take, dava umas risadas, era muito leve, cara. Era muito leve. Aí no meio a gente parava, fazia comida, eu fazia uma sopa no meio da madrugada, porque tava frio pra cacete.
É que você com pessoas facilita muito a alimentação, né?
Facilita tudo.
Nossa,
cara. Facilita tudo.
Alimentação.
Facilita. Ah, então, não tem. É o outro cinema. É outro cinema. Eu não acho que ele é o grande, a tendência do cinema. Não acho nada. Eu só acho que. Existem vários tipos de fazer cinema. No meu caso, esse foi o que eu tinha como recurso para fazer, senão eu não ia fazer.
Uhum.
E ele me vale, ele me funcionou.
E ele tem um resultado perfeito, assim, dentro da proposta. E assim, não é só da proposta. Não, é um filme que ficou ótimo. E não tem importância e nem precisa ser uma coisa grandiosa para ser um filme ótimo.
Sim, não, eu nem entrei numas de cara, como eu já sabia o que eu tinha de equipamento, qual era a nossa estrutura, cara, eu nem entrei numas de fazer uma coisa pretensiosa. O filme é aquilo, o filme é aquilo lá, o filme é aquilo, também pode ser aquilo, nem tudo precisa ser genial, nem tudo precisa ser grandioso, nem tudo precisa ser masterpiece. Não,
mas você tá falando como se fosse uma coisa horrível. O filme é bom pra caceta.
Não tô falando como se fosse uma coisa horrível. Eu tô falando
tá se defendendo.
Eu gosto muito do filme. Gosto mesmo, cara. Eu vejo, já vi milhares de vezes, e quando eu vejo, cara, eu dou risada. Entende? É muito louco. Mas, ao mesmo tempo, o que foi libertador pra mim, eu tô falando nesse sentido da grande obra, porque o que foi libertador pra mim é, a partir do momento que eu deixei de querer ser genial, eu passei a produzir muito mais.
Uhum.
Isso foi libertador pra mim. Quando eu falei, cara, eu vou fazer pra mim. É o que eu gosto, isso aqui eu gosto, vou fazer. Tem uma RED, vamos filmar com RED. Tem uma 70D, vamos filmar com uma 70D. Claro, existem trabalhos e trabalhos, né? Eu elegi um roteiro e escrevi um roteiro para ser filmado nessas ocasiões, nessas condições.
Uhum.
Eu acho que um ponto forte do filme é que a gente usa tudo aquilo que poderia ser precário, a gente usa como linguagem.
Uhum.
Então, a gente se apropria da linguagem e usa ela a nosso favor. Então, como eu tinha pouca luminosidade, eu fiz um filme de um humor obscuro, um suspense que eu poderia trabalhar com aquele tipo de luminosidade. Eu fui potencializando a falta e fui fazendo dela uma aliada.
Uhum. E uma coisa que eu acho mais legal no filme é essa coisa que você falou, que você costuma passear por gêneros, né? Então, o filme, o Almaty, ele realmente... É difícil você achar um filme brasileiro que é similar, né, nesse sentido ao Almaty, né? É difícil, porque é difícil encaixar ele ali num... Né, que a gente tem essa mania, a gente, o mercado tem essa mania, os produtores têm essa mania, distribuidoras, de botar tudo em caixinhas, né? Sim. E o Walmart não entra numa caixinha dessas, né?
Você não, teve uma cara.
Dificuldade nesse sentido de venda mesmo do projeto depois? Teve algum... Como é que foi isso?
Olha, cara, é aquilo que eu te falei, né? É um projeto autoral. Então, o Canal Brasil é super parceiro nesse sentido e o Canal Brasil gosta de coisas que são singulares mesmo. E como a gente já tinha uma parceria anterior ao programa, junto com o programa Kurtzman, eles já entendiam um pouco o lugar que a gente poderia chegar. Mas, fora do Canal Brasil, e que também não, que a gente não teve uma estrutura grande de grana, né? Mesmo eles entrando como coprodutores, não é que entrou uma grana. A gente conseguiu finalizar o filme.
Sim.
Mas eu não tive distribuidora, eu não tive recurso de captação, eu não tive produtora. Então, para você criar um trabalho autoral, cara, você tem que bancar ele sozinho. Foi assim que eu só consegui fazer, porque se eu dependesse de produtoras ou de parcerias, ou de mesmo captação de recurso, escrita de projeto, eu não acho que meu filme, ele no papel, ele conseguiria dizer a que ele veio, sabe?
Sim.
O meu filme no papel, como projeto, cara, ainda mais o primeiro filme de um diretor, porque eu nunca dirigi um curta antes, né? Eu escrevi eu fui direto para um longa, onde eu estava escrevendo, dirigindo e atuando. Então, a galera não dá muito muita bola para mim ainda. Eles acham que eles acham que eu sou meio sei lá, não sei o que eles acham. O
que, que esse cara quer fazer? O que, que esse
maluco? Que esse cara quer fazer, porra? Por que você não faz um filme tal? Por que você não faz? Porque eu não faço, cara. Porque eu não fiz, porra.
Eu fiz um filme também recentemente, o BO, que a gente também, com produção do Canal Brasil, que a gente fez esse esquema também, autoral, porque a gente sentiu exatamente isso que você está falando. Quando a gente estava pensando na ideia, escrevendo os primeiros tratamentos, a gente, porra, quando que a gente vai ganhar um edital para fazer isso? Quando que no papel a gente vai conseguir vender a nossa ideia? É impossível, né? E você tem que ter um padrão ali de filme mesmo, né? De gênero, de temática, que isso é muito chato, né? Isso, né? Isso limita muito você, né?
É aquilo que a gente estava conversando, da formatação da escola, que às vezes as escolas propõem para a gente.
Uhum.
As escolas de qualquer segmento, não estou falando só de roteiro, ou de cinema, ou de teatro, ou de artes, mas existe uma formatação do conteúdo do ensino que, às vezes, em vez de te libertar, te aprisiona. E uhum. A gente demora até construir a nossa própria identidade artística. Às vezes você fica refém, cara, de uma identidade artística de uma outra pessoa, de um gênero, porque você não teve ferramentas ou aberturas para poder criar a sua própria linguagem.
Sim.
Como eu venho do teatro, e o teatro é um ofício totalmente underground e obscuro, a gente tem muita liberdade para fazer o que gosta e o que quer. Então, essa minha escola me proporcionou um pouco dessa ousadia, dessa coragem, porque, cara, eu já fiz peças que foram muito bem, já fiz peças que foram fracassos, né? Que iam 5 pessoas. Então, quando você começa a tomar muitos desses fracassos na cara, você vai ficando meio... Você vai criando uma... Vai aprendendo a apanhar. Então, quando eu fiz o filme, cara, se a galera não gostasse, se achassem que tava uma bosta e se achassem que eu tava fudendo a história do cinema, tudo bem. Não tem problema não, cara. Eu continuo fazendo aqui, continuo fazendo as minhas coisas, porque eu não tenho grandes recursos, eu não tenho grandes incentivos. Ninguém colabora muito para que meu projeto saia do papel. Pelo menos não até o Walmart. É engraçado, porque depois do Walmart as pessoas começaram a me chamar mais para trabalhar. Então também tem isso. Quando você quebra um paradigma... muita gente não gosta do Walmart. Muita gente gosta, o filme tem fãs, assim, e muita gente não gosta. Mas as pessoas que não gostam, elas respeitam o processo.
Uhum. Uhum.
Muita gente vem falar comigo, cara, eu não gosto tanto do filme, mas é legal aquilo lá. É legal. tem um troço estranho lá que é legal. Então você fala, ah, beleza, cara, que bom, porque significa que a gente está trocando numa atmosfera artística. E não só... E não só de eu gosto ou não gosto, porque daí fica muito subjetivo, né, de gosto. Uhum. Arte não é gosto. Arte é outro esquema, né?
E Bruno, eu ia te perguntar já um pouco disso, como é que foi depois, né, que ficou pronto, que você falou, vamos, qualquer coisa a gente só vê aqui, e, na verdade, o filme fez um barulho. Mas não só isso, como é que é sua relação com a crítica? O Elmati, até aqui procurando, depois ele teve críticas boas, ele na média aqui, pelo menos no que eu procurei e achei na internet, foram críticas muito favoráveis, mas você falou que, por exemplo, você teve peças que tiveram 5 pessoas e imagino que você tenha recebido algumas críticas ao longo da carreira que não devem ter sido tão boas quanto o Elmati. Como é que você vê a crítica? Como é que você se sente? Você procura saber o que estão falando? Procura não saber nada? Como é que é a sua relação com isso?
Ah, cara, eu me interessa, assim, como eu falei para vocês, que a arte acaba sendo um meio para algum tipo de comunicação, me interessa, assim, saber o que a galera está pensando. Mas eu tento ter um filtro eu não me deixo levar pela crítica excelente, pelo cara que acha que o filme é transgressor ou a minha peça é a melhor coisa do mundo, e também tento não me deixar levar porque acha que aquilo é a pior coisa do mundo, uma bosta. Eu tento ler e ver e tento extrair alguma coisa daquilo ali. Agora, é isso, cara. É um processo muito... tudo isso é muito solitário, né?
Uhum.
Mesmo, você vê, eu escrevi...
Mas te aborrece dirigi... quando você lê uma coisa assim ruim, você fica pesado, você fica chateado pra caramba?
Me aborrece, mas não demora muito, não.
Você consegue passar na boa. Você lê ali, fica puto na hora e depois... Página virada.
Quantas horas você precisa? Quantas horas pra superar?
Cara, quantas garrafas tiverem na geladeira? Depende... Depende,
você tem um antídoto, você tem um antídoto.
Não, tô brincando, cara. Não, cara, no Elmati, por exemplo, no caso do Elmati, o que me incomoda não são as críticas ruins, são quando as pessoas não entendem algumas coisas. Por exemplo, muitas pessoas, mas muitas mesmo, questionaram momentos que eram cômicos como se fossem erros de roteiro. Então, por exemplo, tem uma hora que o personagem... do Armando, de madrugada, ele tira a arma para fora e mata o cara da Sabesp, dá 2 tiros nele.
Uhum.
E depois do tiro, ele fala baixo, senão você vai acordar os vizinhos. Isso é uma gague.
Uhum.
E as pessoas entenderam...
É sério? Como é sério? Que cara, isso? Que a galera achou isso?
Não só achou como escreveram, e na coletiva de Gramado, 3 jornalistas me perguntaram sobre essa falha de roteiro.
Caraca, cara.
E aí você fala, gente, é uma piada?
O que você tá fazendo aqui, né? Que você tinha que responder isso.
Mas, cara, eu te juro por Deus, mais pessoas viram isso como uma falha de roteiro. Se você procurar para ler as críticas, existem críticas que falam disso, né? E críticas grandes. De gente, de veículos que tem enfim, uma popularidade.
Uhum.
Então, que falaram disso como se fosse uma falha de roteiro. Que não entenderam alguns elementos nonsense como convenções que eu quebrei, que eu brinquei. Então, por exemplo, o fato do cara da Sabesp chegar à meia-noite. Então, é isso. Eu propus aquela história que eu falei para vocês do Kurtzman. Eu declarei a mentira.
Uhum.
Quando você declara a mentira, você abaixa a guarda e o cara para de questionar tudo. Essa verossimilhança que a gente tem. A gente quer tudo encontrar verossimilhança. Tudo tem que ser o mais perfeito possível. Quando você declara, já, de cara, estabelece que o jogo não tem verossimilhança, cara, você está livre. Mas as pessoas ainda queriam que tivesse verossimilhança. Então, é isso, assim.
Te deixou puto, te deixou puto.
Me deixou puto porque não é com o filme, né, cara? Me deixa puto a pista, assim. Me deixa puto, porra, cara. Não é o filme, porra, cara, eu sou marinheiro de primeira viagem, mas esses caras são críticos. Entende? É. Eles estão olhando o filme de todo mundo com esses olhos.
É muita responsabilidade, né?
É muita, cara, é muita. E, enfim, a gente tem que perceber algumas coisas que são além também. Tem que sair um pouco da formatação da cabeça, daquela coisa de sempre. Tem que ver, pô, será que é uma proposta? Caramba, então faz a pergunta, como uma pergunta e não faz uma crítica como se fosse uma falha.
Uhum.
Fala, o que você quis com isso? Por que era assim? Eu falo, não, isso aqui é uma piada, isso aqui é uma convenção. Alguns momentos do filme, eu tive que explicar coisas que eram de humor. E outras coisas que eu acredito que são muito interessantes no filme, que é, por exemplo, o meu personagem, que é um personagem evangélico, que é um personagem que teria tudo para ser um estereótipo, em nenhum momento você questiona a fé daquele cara.
Sim.
É tão bizarro o filme, é tão bizarro, mas em nenhum momento você questiona a fé. Esse cara aí, o cara fuma maconha, ele transa com a menina,
é verdade.
Porque, mas em nenhum momento aquele personagem vira um estereótipo. A gente não brinca com os estereótipos.
Uhum. Ele é complexo, né? Ele tem suas dimensões.
Exato. E isso me interessava conversar sobre, né, discutir sobre isso, sobre essas coisas, mas não. A galera queria conversar sobre os erros, sobre, por exemplo, esses erros de cronologia. Muita gente me perguntou sobre o fato dele falar português, de um falar português e de outro falar espanhol, como é que eles se entendiam. E aí eu falei, olha, eles se entendem do mesmo jeito que quando a gente fala português, quando você e uma outra pessoa falam português, também tem ruído, porque a comunicação verbal, ela não é predominante. E ela não é só porque ela está no mesmo idioma que ela consegue se livrar dos ruídos.
Claro.
Tudo tem ruído. Todo tipo de comunicação tem ruído. Tem ruído e tem acerto também.
Claro.
Então, as coisas que eu defendia, assim, como minha bandeira no filme, elas não foram muito bem interpretadas. E aí acontece, né? E aí acontece.
E, Bruno, e aí como é que foi? Depois do El Mate, você falou rápido, como é que foi sua relação com o mercado? Ele se abriu de alguma forma diferente? Ou você, esses projetos que você conversou com a gente, você ainda tem muito essa coisa de você trazer para si quase tudo? Ou você já está levando projetos maiores para produtores, eles estão te ouvindo, sentando contigo? Como é que está hoje em dia?
Sim, eles se abriram, o mercado se abriu muito para mim, em várias frentes, né? Tanto como diretor, quanto como roteirista, quanto ator.
Uhum.
Depois do El Mate, eu fiquei muito cansado, é um trabalho muito cansativo. Então, eu me voltei para minha pesquisa como ator, que é da onde se originam todas as ideias para mim, desse meu jogo como ator mesmo.
Uhum.
E aí eu acabei de filmar dois longas, um do Matias Mariani, que é um longa muito interessante, chamado A Cidade Aqui Dentro, sobre um imigrante que vem da Nigéria para o Brasil.
Como ator,
é um filme,
né,
inteiro em inglês. Como ator, é. Enfim, aí filmei um outro chamado Desterro, da Maria Clara Escobar. Eu fiz uns trabalhos como ator. Agora, como diretor e como roteirista... Sim, eu comecei uma comunicação com algumas produtoras que estão interessadas no meu tipo de... Na minha pegada de trabalho.
Uhum.
Que são filmes de baixo orçamento, mas não tanto como o El Mate, né? Agora eu estou transitando em filmes de R$1 milhão, R$1,5 milhão.
Uhum.
Tenho o Rosário. Eu tenho um projeto também junto com esse diretor, com esse roteirista americano, o Mark. E o Ferrez. Vocês conhecem o Ferrez, que é um romancista do Capão Redondo de São Paulo?
Acho que eu não conheço.
É um cara muito interessante, cara. Então, ele tem um projeto de longa-metragem chamado Mil Fita, e a gente está tentando também captar para ele. Eu pretendo dirigir esse filme, ou então trabalhar como um dos diretores, o que se abrir ali para mim. Mas o meu... Eu escrevi também um projeto junto com... É que, como os projetos ainda não saíram, eu prefiro não falar todos.
Entendi.
Porque depois dá uma micada, né?
Não,
mas
claro.
Eu tenho 5 projetos aí paralelos, e desses 5, 4 são com produtoras grandes.
Ah, que legal.
Abriu, sim, cara. É um esforço que você faz para as pessoas te enxergarem, né?
Claro.
E depois colhe frutos. Eu tenho muito mais, eu ganhei muito com esse processo, cara. Foi um processo muito rico para mim, tanto artisticamente, me fortaleceu muito como artista, me deu uma segurança. É, eu continuo achando que estou em construção como artista, mas eu vou fortalecendo a minha linguagem e também me posicionou num outro lugar profissional. Tanto é que a gente está conversando aqui agora e a gente não se conhece, não necessariamente é da mesma galera, mas abriu para mim a possibilidade de dialogar com outros profissionais, com outros artistas, com outros produtores.
Pô, que legal. E pô, agora você está fazendo uma Malhação como ator, né? E deve
pois
ser uma
é,
experiência...
Cara.
Nova pra você aí, né?
Legal demais, cara. Tô muito feliz.
Como é que tá sendo?
Pô, tá sendo incrível, cara. Tá sendo incrível. É um projeto que é...
Você faz professor de física? Desculpa, professor de física você faz, não?
Eu faço isso. O autor da Malhação, que é o Carl Hamburger, que é, pô, foi um ícone pra mim na minha infância, imagino que na de vocês também.
Aham, tá claro.
Com Castelo Rá-Tim-Bum e tantas outras coisas, assim. É, enfim... Esse personagem que eu faço é inspirado no pai dele, que foi um professor de física chamado Er. Enfim, e aí... Cara, o Carl, ele tem uma linguagem cinematográfica. O projeto, ele tem uma linguagem cinematográfica. Ele é muito bonito, tem um acabamento estético incrível. E o roteiro, cara, é muito transgressor. É muito legal. Eu que venho de uma geração da Malhação, onde o pessoal... Cara, era uma juventude... Ela foi importante, é um programa importante dentro da emissora, mas era uma outra juventude. Hoje, o que eu percebo nos roteiros e o que eu percebo até nos jovens que atuam nessa Malhação é o comprometimento deles com o momento presente. É, o quanto eles estão engajados, o quanto eles têm uma opinião, o quanto eles questionam. E os roteiristas da Malhação, os autores... Todos eles, o tempo inteiro, trazem esse questionamento. Tanto é que o slogan dessa Malhação é Malhação Viva a Diferença. Uhum. E eu faço um professor de física, que é um cara que, mesmo dando aula de exatas, né, ele tem um traço de humanidade e uma paixão pela educação muito grande. Enfim, e aí, cara, eu faço esse professor de física, que é um cara que estimula os alunos a um novo tipo de aprendizado. Eu trabalho nas duas escolas, né, da Malhação, que tem uma escola particular, que é o Colégio Grupo, e a escola pública, que é o Cora Coralina. Então, cada uma dessas escolas tem um tipo de questionamento. O Cora Coralina, um questionamento desse tipo de ensino que está virando quase uma empresa, uma indústria de ensino, né? Então, tudo muito formatado, apostilas, ninguém mais aprende, as pessoas só decoram para passar e entrar na faculdade, o que interessa é quem entrou em primeiro... Na faculdade, parece que é uma indústria, e os conflitos da escola pública, que, enfim, falta de estrutura, o quanto a comunidade fica à mercê das decisões do Estado ou da prefeitura, enfim. Uhum. São, os dois conflitos das duas escolas são incríveis, e esse projeto, essa Malhação, é uma coisa que está me deixando muito feliz, muito alegre de fazer parte disso.
Ah, legal.
Pô, e Malhação é um fenômeno, porque assim, a gente tem uma idade que hoje em dia a gente já não acompanha, mas assim, eu imagino que o Bruno tenha visto Malhação também, eu vi Malhação, a pessoal da minha idade sempre via, e as outras gerações também veem a Malhação na sua época. Inclusive, eu tava vendo outro dia uma entrevista do Cauã Raymond, que ele, até para aquele Late Night, que é até bastante brincadeira, mas ele fala sério, que na época de Malhação ele era campeão de cartas da Globo e ele nem era tão galã, bombado, como ele é considerado hoje em dia. Naquela época ele era até meio esquisito, talvez. Então imagino que na sua vida deve ser uma loucura hoje em dia, né, Bruno? Porque tem um público que é muito engajado, né? A galera jovem é muito engajada com os produtos.
Muito.
Você vê no YouTube, a galera pira e entra em mídia social e manda carta e faz... É,
você tá sendo assediado pelas fãs?
Ah, cara, eu dei uma entrevista no Jornal Extra, né? Que os caras me ligaram. Foi engraçado, porque eu nunca tinha dado uma entrevista como algum trabalho... Cara, os meus trabalhos, eles ficam sempre num lugar que não tem tanta popularidade.
De lixo, né?
São
de
trabalhos
lixo,
massificados.
Né?
É, de nicho, é. Então, assim, televisão, eu já fiz televisão, mas nunca tive essa popularidade. Então, agora eu estou lidando com coisas novas. E aí o cara perguntou se eu era solteiro. Eu achei muito engraçado essa pergunta se eu sou solteiro. Porque, tipo, eu tô acostumado a falar, acho que nem a gente tá conversando agora, do Elmate, das coisas. Aí o cara pergunta, mas vem cá, você tá solteiro? Eu falei, nossa, que bizarro, cara. Eu falei, eu não sabia o que eu respondi. Eu falei, eu tô, sei lá, cara, sei lá, pô. Aí ele falou, mas e as fãs estão te assediando? Aí eu falei, cara, elas até estão, mas eu não posso dar muita bola, é um monte de adolescente.
Podia ser uma entrevista do Kurtzman.
Pois é. E eu cheio de dedos, assim, cara, com respeito, porque, pô, tem muita gente que é muito jovem, que é muito novo. Então, às vezes, eu tenho uma projeção com a pessoa, o artista, ou mesmo com a própria ideia do professor, assim, que tem uma projeção. Mas eu não posso levar isso em conta como um assédio. É muito mais uma projeção, uma... Essa relação que a televisão estabelece, né? De identificação, de um carinho. Enfim,
que é legal, agora, que é legal pra caramba também, né?
Pra mim é muito legal, cara. Eu vejo isso de uma forma muito saudável, muito legal. Eu não sei o que é isso de ser assediado. De verdade. É uma coisa que eu não sei o que é. Uhum. Eu sei o que é ser assediado pelo meu meio natural da vida, né? Pelo banco que me assedia para pagar o que eu devo. Essas coisas, cara. Mas no mais, assim, dessa coisa de ser um ator de novelas, eu estou vivenciando isso agora. É uma experiência muito rápida também, porque eu entrei há 2 meses e ela acaba em fevereiro. Então, vai ser rápido também. Vamos ver se eu conseguir. Eu estou a fim de fazer... mais, né? Eu tô curtindo essa onda de fazer novela. Tô curtindo. Tá divertido, cara. É um outro tipo de dinâmica. Pra mim, que tem uma curiosidade grande pelos processos de realização do audiovisual, assim, pra mim é uma dinâmica bem rica. Assim, eu tenho que usar bastante do meu jogo de presença, do meu estar ali, do presente, para jogar legal, para fazer a coisa funcionar, tem que ser rápido e tem que ter muita qualidade ao mesmo tempo. Eu tô aprendendo a fazer isso. Acho que estou, né?
Ah, legal. Bruno, para acabar, a gente tem nossas perguntas finais, porque o papo tá ótimo, mas você tem coisa para fazer, que eu sei.
Tenho, cara. Eu tenho mesmo.
Então, rapidinho, só pra gente terminar. Qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Cara, ainda vou escrever ele, viu? Eu acho que o que eu tenho de melhor agora é o Rosário, que é esse projeto. Mas eu acho que a grande obra, assim, ainda está para o futuro. Mas até hoje é o Rosário que eu imagino lançar, imagino filmar ele no final do ano que vem.
Tá, e qual foi o pior trabalho que você já escreveu?
Cara, todos da escola. Todos os trabalhos da escola foram os piores, cara. Porque, assim, eu também não tenho essa vasta experiência como roteirista. Alguns episódios do Kurtzman eu acho que poderiam ter resultados melhores. Acredito que por ali mesmo, ali. Porque o Kurtzman a gente fez 70 e poucos programas. Então, naturalmente, um ou outro fica... quando você vê o resultado na tela ou quando o convidado chegava para o programa, eu falava, putz, viajei. A pesquisa não foi tão interessante, levei um caminho, eu li mal essa pessoa, acabei lendo mal essa pessoa. Então, acredito que possa ser por ali.
E, Bruno, qual é o produto de audiovisual que existe, que você assistiu e que você tinha vontade de ter escrito ou ter assinado junto, ter estado envolvido? Nacional, internacional, tanto faz.
Ah, cara, hoje em dia tem umas séries, né, cara? Tem umas coisas, assim, de série que é foda, né, cara? Eu odeio Chover no Molhado, todo mundo já fala, mas tem umas coisas de Black Mirror que me pegaram, cara. Porque eu tenho no teatro, eu tenho uma viagem muito próxima àquilo. Eu tenho escrito algumas coisas que flertam com essa ideia de futuro. Mas, assim, é muito diferente. Então, tem coisas que me interessam como roteirista. Tem coisas que me interessam como realizador. Então, por exemplo, Tarkovsky... Essas coisas mexem muito comigo numa atmosfera que eu falo, caramba, cara, nossa, eu queria ter feito isso, cara. Queria ter feito Solaris. Nossa, acho foda.
Ah, legal.
E aí, mas ao mesmo tempo também, como às vezes me dá vontade de ter uma coisa que eu acho que é possível, que está a nosso alcance, que todo mundo conhece e que é um trabalho bonito e poético. Por exemplo, O Segredo dos Seus Olhos. Porra, eu queria muito ter feito um clássico. É um filmaço, é um filme possível. É É um filme possível, é um melodrama. É um filme latino, sabe? Gosto desse também.
Argentina aí, né?
Argentina presente.
Argentina, ixi, se eu falar. Eu tentei não ir direto nos argentinos pra não pegar mal, porque se... daqui a pouco eu sou expulso do Brasil.
Excomungado, né? E, cara, pra acabar, a última pergunta, eu acho que você
está respondendo. O El Mate, ele tá sendo. A gente tá conversando sobre uma produtora na Argentina. Quer fazer um remake do El Mate na Argentina.
Olha,
eles estão querendo...
Que legal, hein?
E é uma produtora grande, com um diretor grande. Eles viram o filme e eles querem fazer um remake. Então, para mim, seria demais, assim, ser um roteirista brasileiro, que os caras, enfim, façam um roteiro de um brasileiro na Argentina, seria uma inversão interessante.
Pô,
né?
Irado. Maneiríssimo.
Tomara que role, cara.
Era para ter rolado esse ano, só que a crise lá também está forte, e a crise econômica e também com o novo presidente... Novo que não é tão novo, mas enfim. E aí é isso. Talvez ano que vem aí tem coisa... Que nem o pessoal fala no TV Fama, tem coisa boa por vir aí.
Tem coisa boa vir aí. Coisa boa vir aí. Bruno, só para acabar. Você acha que já respondeu a outra pergunta, mas a gente sempre faz essa para fechar. Qual é o roteiro que você já escreveu, favorito do pessoal, que você nunca tirou do papel e que você gostaria de tirar do papel um dia?
Cara, é um filme... É um filme de tribunal.
Olha.
É um filme de tribunal, cara. Chama O Juramento de Hipócrates. É um filme sobre um erro médico. E é um filme... Eu sinto muita falta de... Eu adoro filme de tribunal e não tem aqui no Brasil, quase. E aí é um filme de tribunal, cara. E quando eu conto pra galera, a galera curte, assim. É que esse precisa de muita pesquisa, porque como é um... Ele é baseado num erro médico... eu preciso me debruçar sobre isso e ter uma grana para pesquisar, a princípio, né? Mas é um filme que tem um endereço aí certo, assim, tem uma produtora que gosta muito, e se eles levantarem, eu já escrevi o argumento, a ideia de roteiro, escaleta, e se eles curtirem, se eles conseguirem alguma grana, pelo menos para eu conseguir fazer a pesquisa, eu vou escrever esse roteiro e ele existe, assim, na cabeça ele existe bastante.
Ah, legal, Bruno. Bruno, perfeito, cara. Pô, muito obrigado aí por falar com a gente, foi demais.